15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
A premiada Marina Colasanti esteve na UEL em 2006 para o lançamento de livro. Da conversa na rádio nasceu um especial de uma hora de duração em que ela tratou de amor, velhice, literatura feminina, jornalismo, mercado editorial. Algumas questões mudaram desde a fala da Marina, como mais escritoras reconhecidas nas premiações literárias, por exemplo. Outras, porém, não se alteraram, como a escravatura da beleza e a dificuldade de lidarmos com o envelhecimento. Na época, Marina Colasanti tinha 68 anos de idade e era a única da roda de amigas que não fazia cirurgia plástica. Nesse fragmento do Arquivo 107, ela também interpreta um conto do livro 23 Histórias de um Viajante.
A Universidade FM apresenta Encontro com Marina Colasanti. Entrevista de Flávia Bespalhoque, Giseuda Melo do Nascimento e Luiz Carlos Santos Simon.
Marina Colasanti.
E eu sei. É uma pergunta, como se dizia, capciosa, porque as pessoas estão em busca de si mesma. Eu estou em construção, não sou uma coisa pronta. Eu sou uma escritora, uma pessoa apaixonada por palavras, né? Uma leitora feroz. Sou uma pessoa encantada com arte, tenho me esforçado para ser uma boa convivência para os outros, para ser uma pessoa de bom viver. Gosto de detalhes na vida, os detalhes sempre me encantam. Sou uma maravilhosa cozinheira, mãe de duas filhas, casada com um poeta maravilhoso chamado Afonso Romano de Santana. Tenho cães, plantas e duas casas.
Marina, o seu primeiro livro é de 1968. São mais de 30 obras entre contos, crônicas e poesia, tanto de literatura infantil como para adultos. Tem diferença de escrever para adulto ou para criança?
Melhor seria que você me dissesse, para você tem diferença? Porque tem diferença, parece que eu estou falando da coisa em si.
Para você, como autora.
Para mim não tem. Não tem porque eu não faço nenhuma modificação de linguagem, nenhuma concessão. Sempre achei que o fato de uma criança não entender uma palavra só lhe faz bem, porque ela vai procurar o significado dela, ou então vai ter que trabalhar mentalmente para entender o todo sem aquela palavra, né? Que é um bom exercício mental. Nunca achei que o caminho mais fácil fosse o das crianças. Pelo contrário, acho muito difícil. Poesia para criança, por exemplo, eu estou trabalhando num livro de poesia para criança, é dificílimo, 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 muito difícil. Não tem diferença. Apenas certas histórias exigem serem contadas para um determinado grupo, ou seja, exigem ser contadas para adultos, ou exigem ser contadas para crianças, ou exigem ser contadas para jovens. A história é que determina o seu público, ela é que pede.
Nesse seu novo livro, 23 Histórias de um Viajante, ele é uma coletânea de contos, inclusive com ilustrações suas. Numa entrevista, você disse que o tempo da viagem é o tempo de ativar a sensibilidade. E você explicou que quando somos ou estamos deslocados, estrangeiros ou momentâneos em um lugar, é que abrimos a sensibilidade para capturar ou captar tudo o que for possível num curto espaço de tempo. E que uma vez aberta, a sensibilidade fala. De que sensibilidade que esse teu livro que você está lançando agora fala?
Esse livro é de um gênero que tem sido encarado equivocadamente nos últimos anos, nas últimas décadas, que são os contos de fada. Os contos de fada têm sido encarados como um material para criança quando eles não são. Eles são também para criança. Os contos de fada são um gênero literário à parte, né, com suas exigências, e são para qualquer idade. Os meus contos de fada pertencem a esse gênero, porque hoje em dia se escrevem muitas histórias, muitos livros com fadas, com bruxas, até paráfrase, até paródia dos contos de fada. Isso não são contos de fada. Isso são contos acerca de fada, é um outro assunto. O conto de fada é um tipo de narrativa especial. Esse livro é um livro de contos de fada. E eu fiz questão que ele fosse publicado numa coleção adulta, com uma estética adulta, com ilustrações para adultos, porque justamente eu queria comprovar a que gênero pertencem os meus contos, que são sempre, por exigência de mercado, alocados no segmento infanto-juvenil.
Então, por favor, eu peço para você, se você pudesse escolher um desses contos e contar para a gente.
Eu vou escolher um pequeno, para não comer todo o nosso tempo. Esse conto se chama Como Se Fosse. De nada adiantou a coraça contra o fio da espada. O sangue jorrou entre as frestas metálicas e o jovem rei morreu no campo de batalha. Tão jovem que não deixava nenhum descendente adulto para ocupar o trono. Da sua linhagem apenas um menino, seu filho. Antes mesmo que se fechasse a tumba, já se reuniam seus fiéis capitães, a escolha de um novo rei não pode esperar. E determinaram que o menino haveria de reinar. A coroa lhe cabia de direito, que fosse depositada sob a sua cabeça. E enquanto se preparavam as festas da coroação, os capitães instruíam o menino sobre o seu futuro. Porém, porque o seu pai havia sido tão amado pelos súditos e tão temido pelos seus inimigos, e porque o rosto do menino era tão docemente infantil, uma decisão sem precedentes foi tomada. No dia da grande festa, antes que a coroa fosse depositada sobre os cachos do novo rei, a rainha, sua mãe, aproximou-se e prendeu sobre o seu rosto uma máscara com a efígie do pai. Assim ele haveria de ser coroado, assim ele haveria de reinar. E os sinos repicaram em todo o reino. Muitos anos se passaram, muitas batalhas. O menino rei já não era um menino, era um homem. Os cabelos começavam a embranquecer por cima da máscara. E o seu reino também havia crescido. As fronteiras, agora enormes, exigiam constante defesa. Foi justamente defendendo a fronteira do leste que o rei tombou numa ravina. O sangue jorrava pelas frestas do elmo. Os seus capitães se aproximaram, tiraram o elmo. O rei arquejava, parecia querer dizer algo. Com um punhal, cortaram as tiras de couro que prendiam aquela efígie, aquele rosto pintado, ao qual todos se haviam acostumado como se fosse carne e pele. Mas o rosto que apareceu embaixo daquele não era um rosto de homem. A boca de criança murmurava ainda mudas palavras e os olhos faziam-se baços num rosto de criança.
E eu preciso contar uma coisa para o meu ouvinte, que a Marina ela não leu, ela sabe esse conto de cor e ela como que declamou aqui para a gente. Você tem esse costume? Você decora?
Eu decoro. Eu sou contadora de histórias, das minhas histórias.
Arquivo 107.
E quem está comigo aqui no estúdio são dois professores da Universidade Estadual de Londrina para esse encontro com a Marina Colasanti, que é a professora da UEL, a Giselda Mello do Nascimento, que é estudiosa da literatura de autoria feminina, e o professor Luiz Carlos Santos Simon, que trabalha com crônicas aqui também da nossa universidade. Eu passo a palavra primeiro para a professora Giselda. Por favor, professora.
Pois não, Marina, você não imagina o prazer, o encantamento da minha parte de estar aqui ao seu lado. Fui e continuo sendo, mas não tão constantemente como era antes. Acompanhando suas crônicas no Jornal do Brasil, lá no início da década de 70. Inclusive, o título desse livro é uma... Eu tenho essa crônica, é de 1973, isso. Eu tenho no jornal, tenho um jornal destacado. Estar aqui com você agora é um momento assim muito especial para mim. Mas vamos sair aqui um pouco desse encantamento que foi que é o seu texto. Ele é sempre muito primoroso. As palavras, né, são sempre muito precisas, bem colocadas dentro de um tom. E sua interpretação agora melhor ainda, impressionante. E queria para um tema assim, que eu estou ansiosa, é a respeito da produção, da política da produção literária. Lá por volta dos anos 70, no início, eram muito poucas escritoras de que a gente tinha conhecimento. Né? Tinha você, Lígia, Clarice, Adélia Prado começando e tal. Hoje nós temos um número maior de escritoras. Isso significa que o espaço da produção literária para a mulher melhorou, já basta ou pode melhorar ainda?
Veja, a política literária, como todas as políticas, é um negócio pesado, né? Muito. Eu sou uma pessoa que fica fora de políticas literárias em geral. Nesse caso, nós temos uma dobradinha, se a gente pode dizer assim, que é de política literária e política de mercado, que são duas coisas diferentes, né? O mercado acordou para ler as estatísticas. E as estatísticas nos dizem que no mundo inteiro as mulheres leem mais do que os homens. E que as mulheres leem mais ficção e mais poesia do que os homens. E dão mais livro de presente do que os homens. Os homens leem mais material técnico. Ora, se as mulheres leem mais ficção, é interessante publicar para elas. E as estatísticas também nos dizem que os homens têm uma certa resistência a comprar livros escritos por mulheres, que a crítica reage de maneira diferente e não tão favorável a títulos escritos por mulheres, enquanto as mulheres são grandes compradoras de mulheres. Então, é evidente que o único interesse do mercado é vender. O mercado não tem um interesse especificamente cultural, sabemos disso. Então, para o mercado, é interessante uma presença feminina na escrita, porque é uma garantia de público, garante... Uhum. As escritoras femininas de destaque, as mulheres, vendem muito bem. Então, nesse sentido, não temos problema. Temos problema, eventualmente, nas premiações. Os júris são prevalentemente masculinos. Eu tenho a impressão que esse prêmio Jabuti, por exemplo, e eu gosto dessa premiação Jabuti, porque Afonso, meu marido, acabou de ganhar o Jabuti de poesia, então acho ótimo, mas nessa premiação eu não vejo nomes de mulheres. Né? Eu posso falar sem ressentimento, porque já ganhei os jabutis todos que eu podia ter ganho, então não tem nenhuma amargura nisso. Mas é uma constatação. Há uma dificuldade maior para as mulheres, inclusive quando elas estão na área da poesia, que é uma área mais feudal, ou seja, é mais dominada por feudos dentro da política literária, dos jogos de política literária, fica difícil
a ocupação
para as mulheres, é mais difícil, sem dúvida. No ensaio, elas se defendem porque o ensaio está dentro do ambiente universitário, uhum, e aí vem amparado, né?
Trecho do programa Encontro com Marina Colasanti, veiculado em novembro de 2006, a partir de entrevista de Flávia Bespalhoque, Giselda Melo do Nascimento e Luiz Carlos Santos Simon. Gravação João Lopes, edição Patrícia Zanin. Marina esteve na UEL dia 10 de agosto para o lançamento do livro 23 Histórias de um Viajante e também um debate pelo projeto Sempre um Papo da Caixa Econômica Federal. A própria escritora escolheu o tema musical para a edição do programa Obras de Mozart para Quinteto de Cordas, nascida em 26 de setembro de 1937, na cidade de Asmara, capital da Eritreia, África Oriental. Passou parte da infância na Líbia e também na Itália. Chegou ao Brasil em 1948. Sua família se radicou no Rio de Janeiro. Artista plástica, jornalista, cronista, contista e poeta, Marina escreveu mais de 70 obras para crianças e adultos. Ela viveu mais de 50 anos com o escritor e poeta Afonso Romano de Santana. Marina partiu em 28 de janeiro de 2025, aos 87 anos. Afonso se foi cerca de um mês depois. Programa completo Encontro com Marina Colasanti está disponível no nosso site.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.